Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim.
A igreja canta.
Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e eu ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Toda igreja,
Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Oh, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus.
Glória a Deus. Muito obrigado. Que lindo. É Deus que tem cuidado de vocês? Essa é a percepção, a tua dependência tem sido em Deus? Eu quero que vocês abram junto comigo lá em Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Esse é um daquelas leituras que nós vamos dar início e talvez eu nem volte mais lá. Apenas só para a gente, nós entendermos aquilo que Deus propôs no meu coração. E espero em Deus que também venha encher os vossos corações com essa verdade de Deus. Glórias ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 aos Coríntios. Timóteo, desculpa. Timóteo, desculpa, gente. É Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14 ao 17, até o finalzinho aí, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Bom, nós estamos nessa proposta de maturidade espiritual e nós lemos aqui uma palavra que Timóteo vai expressar nesse versículo, que toda escritura é inspirada por Deus. E ela vai nos dar instrução e que todos nós estejamos firmados nessa instrução. Que a nossa instrução não seja vã, não seja apenas por conhecimentos humanos, sabedorias humanas, mas que toda a sabedoria que provém de Deus seja isso que nós venhamos depositar na nossa mente. Que nós venhamos nos comportar de acordo com essa palavra. E eu, lendo esses dias sobre isso, dentro dessa proposta de maturidade cristã, entendo que tudo que foi dito aqui nos fez crescer, nos dá entendimento de que tudo é um processo, né? Ninguém já nasce pronto. Vai formando com o tempo o caráter cristã, né? A nossa vida, a nossa maturidade, ela vai tendo um tempo. De quanto mais você se dedica, se permite a ser educado, a ser direcionado, você vai tomando forma. Por isso Deus vai utilizar a palavra dizendo assim: seja obediente. Isso aí, seja submisso a essa palavra, porque a obediência vai te levar ao sucesso. Mesmo que sendo obediente te traga dores, te traga dificuldade. E se você cortar esse processo da obediência, você pode não chegar à maturidade. Você não passando por essa etapa, né, que é a educação, você pode talvez contar uma história contrária: eu não consegui chegar à excelência. E que a palavra de Deus quer nos levar a entender o seu plano, o plano dele. Então nós trouxemos uma palavra chamada maturidade cristã. Poderemos trazer tantas outras, conforme já trazemos neste lugar, porém, a maturidade, quem é Cristo? Né? Que tipo de maturidade é essa que nós pedimos? E aí entendemos que o Senhor, quando vai falar da questão de maturidade, nós lemos lá em... Eu achei na Bíblia, isso na versão NVI, porque na Bíblia Almeida Corrigida, ela não vai trazer a mesma ideia. Né? Lá em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, versículo 3, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E lendo esse versículo, o pastor J.R. pregou em cima desse versículo, quando ele falou sobre maturidade espiritual, e nós podemos perceber que a ideia aqui de maturidade que o Senhor está trazendo a estes homens é mudança de comportamento. De que forma você tem falado e como você tem agido? Porque é bem verdade, irmão, que a gente estamos na presença do Senhor. E quem de nós já não chegamos a irar-se? Né? Quantos de nós já não chegamos no estado de sair palavras torpes dos nossos lábios? Né? Palavras apodrecidas. E as pessoas que estão em volta de nós dizem assim: esse aí é cristão? Esse aí? Então, dentro dessa ideia aqui, vai dizer que no versículo 12... Desse mesmo capítulo, vai falar que Deus é aquele que subiu e desceu e deu dons aos homens, a saber. E todo esse dom que ele deu aos homens é para tão somente benefício do corpo. E logo mais à frente, ele vai falar: olha só, que vocês não venham ser como os gentios, que são engodados e levados pelas suas próprias ideias e apodrecimento de tudo aquilo que eles têm como ideia, porque eles não entendem as coisas de Deus e vivem em a sua ideia de vivência é errada. E que vocês não venham voltar a viver uma vida como eles, porque vocês foram chamados e vocês foram escolhidos. E a ideia é que vocês consigam a produzir no seu caráter quem Cristo é.
Sabe, as pessoas precisam ver não só em palavras, mas em comportamentos, em ações. E que muitas das vezes, quando vão falar de palavras, e se eu for aqui, se nós pudéssemos ter a visão diretamente do Senhor agora, eu creio que sentado aqui diante de mim, tem pessoas que têm mais inteligência do que eu, e talvez conheça a Bíblia muito mais do que eu, saberia discorrer uma palavra aqui com mais sabedoria do que eu. Mas a gente não está dizendo só a questão de sabedoria, e nós vamos falar esse ponto daqui a pouco, mas estamos falando que a ideia é falar de Cristo e as nossas ações representar quem Cristo é em nós. De manhã estivemos na escola dominical e a palavra foi mais ou menos isso, né? Dentro dessa ideia de comportamento, de opções sexuais, né? E se nós como igreja em Cristo Jesus estamos preparados para receber essas pessoas que escolheram a vida que têm. Né, que tomaram decisões, eu quero ser assim, eu quero andar dessa forma, não é uma opção de enfermidade, de doença, apenas de escolha. Mas se nós, como crentes, e se verdadeiramente estamos maduros para tratar essas pessoas, e nós até comentamos, quem de nós estamos preparados para entrar por esta porta um homossexual, uma lésbica, alguém com comportamento diferenciado e ficar de perto dessa pessoa? A nossa ideia é, não vamos tirar o nosso filho de tira daí, gente. Vamos levantar e talvez você vai se sentir incomodado. Mas todos aqueles que são formados em Cristo, aquele que tem o caráter de Cristo e comportamento de acordo com a palavra do Senhor, vai entender que nós não fomos chamados para julgar alguém. Mas fomos chamados a representar este amor de Deus para com essas pessoas. E que forma você tem representado isso dentro da sua casa, no ônibus a qual você pega, hein? Talvez lá no teu trabalho, como as pessoas têm te visto? Será que verdadeiramente elas têm visto em você a Cristo? Será que eles têm olhado para você e enxergado Cristo em você? Foi contada uma história lá na empresa que um certo varão lá, homem de Deus, pregava e de uma hora para outra ele começou a cantar lá uns funk antigos. E aí a menina perguntou: deixa eu te falar uma coisa, eu percebo que você é evangélico há um tempinho, mas todas as vezes que eu vejo sair palavra da tua boca, eu nunca vejo Cristo. Não, mas é uma estratégia, sabe, irmão? Que eu tenho uma estratégia aí, porque eu quero ganhar alguém e tal, e essa estratégia, que estratégia é essa, meu irmão? A palavra do Senhor ainda é a melhor estratégia. A sabedoria provinda do alto ainda é a melhor estratégia. Eu não preciso ficar inventando formas, sabe? Para ajudar a Deus. E dentro dessa ideia, como as pessoas têm enxergado você lá na tua empresa? Talvez você é aquela que descabela quando está passando por um processo de dificuldade e você não consegue enxergar o norte, você não consegue enxergar a Cristo e começa a se apavorar e gritar e não tem mais jeito, o trabalho deu errado e agora como é que eu vou dizer para o patrão, como é que eu vou falar, e você se descabela e não vê resultado e alguém está vivendo, olhando para você, porque a palavra de Deus diz que nós estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, alguém está nos vendo. E será que eles estão vendo a expressão de Cristo em nossa vida? Será que representamos isso bem, gente? E eu acho interessante que a maturidade que está proposta nesse livro, nesse capítulo aqui, vai falar que ele vai expressar de uma forma diferente, que a maturidade ele vai dizer que é perfeição. Chega a ser perfeito. Nós vemos no grego telios, que perfeição, da forma que está sendo expressada aqui, está dizendo que é ser justo, ser íntegro, ser íntegro e justo. Essa é a ideia. Modificado, transformado. Será que as pessoas têm visto em nós integridade? E por que que eu quero dizer isso? Porque em Gênesis capítulo 17, essa mesma palavra de
perfeição, ela já é utilizada um outro tipo de verbo, que vai dizer que é um verbo. Deixa eu ver aqui, gente, coloquei aqui. Tamim. Que quer dizer também integridade. Só que quando o Senhor vai falar isso com Abrão, ele vai dizer: Abrão, deixa eu falar uma coisa para você. Ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. E a ideia de integridade aqui, de nós sermos formados o caráter de Deus, ele não está dizendo que você vai conseguir isso sozinho mesmo. Mas o quanto vocês têm de se disponibilizar a ser dependente desta palavra. O quanto você tem permitido esta palavra transformar a tua vida. Porque é bem verdade que a palavra de Deus você pode transformá-la em várias coisas. Você pode arrumar aqui dentro da palavra do Senhor algo que defenda o seu ato, a sua forma de agir. Ah, mas o Senhor não faz acepção, por isso que eu sou assim. E você está querendo fazer acepção se o Senhor não faz? Até quando? E até que parte ele não faz acepção? Quando Pedro vai entender dessa acepção, ele vai perceber que a quem o Senhor chamou, quem o Senhor chamou para que ele pudesse anunciar, ele não poderia chamar de impuro, porque o Senhor é Deus para transformar. E ele vai entender que o Senhor não fazia acepção de Cornélio. Por quê? Porque Cornélio era um homem reto, íntegro, mas dependia de conhecer quem verdadeiramente Cristo era. E aí Pedro é levado a sonhos e revelações para poder ir a Cornélio levar a palavra do Senhor. Então o Senhor ainda é aquele que pode transformar o meu caráter e o teu caráter. E para que a gente possa começar a fazer uma minúcia entre a nossa vida. Como Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos uma habilidade de examinar as pessoas que estão em volta, já viu? Tem pessoas que fizeram psicologia para estudar o comportamento do camarada ao lado. E esse camarada aí, o jeito que ele age, o jeito que ele... Você consegue perceber, mas você já olhou para si? Quem você é? Já parou para avaliar o seu comportamento? Quais são as palavras que estão saindo do teu lábio? Versículo 23, do capítulo 4 de Atos Apóstolos, de Efésios. Só para a gente discorrer aqui melhor a palavra, diz assim: E vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, e procedeste da verdade. É bem antes, ele vai dizer assim, se é que você nasceu de Cristo. Se é que você foi moldado de acordo com essas palavras que eu tenho vos ensinado. Se é que verdadeiramente Cristo tem nascido em nós. Então, se ele nasceu na sua vida, se verdadeiramente o seu comportamento é de acordo com a palavra, é momento de agora você ser renovado. Que as suas atitudes sejam de pessoas novas. Não daquilo que você era outrora. Ah, irmão, eu oro a Deus para mudar. Deus, me muda aí. Mas tem que ter uma interação tua, meu irmão. Você tem que querer. Deus não vai pegar lá, descer do céu e agir por você, não. Ele só vai te dar dentro da palavra a forma que você tem que fazer. Se é nas disciplinas espirituais, orando, jejuando, sabe? Sou meio avesso só de você ir ao monte. Eu prefiro aquela ideia de você entrar no teu quarto, fechar a porta e orar a Deus em segredo. Também, se você acha que tem que ser no monte, que vocês busquem, que vocês orem, que vocês comecem a afinar essa espada da disciplina, que vocês possam se dedicar a isso. E enquanto mais você vai se dedicando a buscar o conhecimento de Cristo, mais você vai ser moldado de acordo com isso. É isso. Não é isso que nós somos ensinados desde pequeno? Meu filho, você vai estudar para ser alguém lá na frente. E aí você vai sofrer um pouquinho, né? Nós, como jovens, quando éramos obrigados a acordar cedo, mamãe, vai lá, tu vai estudar agora, tu vai ir. A gente cortou alguns caminhos, mas muitos de vocês se via muito obrigado a fazê-lo, né? Hoje vocês já fazem
por naturalidade, porque vocês criaram maturidade e entenderam que vai depender do seu tempo de interação com o estudo para ser alguém lá na frente. Só que quando mamãe falava isso, nós não entendíamos, porque não éramos maduros para entender. Achávamos que a nossa mãe estava impondo e obrigando a gente a fazer. E hoje, talvez muitos de vocês terminaram o segundo grau, talvez muitos de vocês terminaram a faculdade, tudo isso porque alguém orientou vocês e vocês foram obedientes a isso. Então, a primeira forma aqui que o Senhor está dizendo em Efésios é que vocês mudem o seu comportamento. Que as suas ações não sejam só vistas em palavras, mas em atitude. E que as pessoas possam ver verdadeiramente quem Cristo é em vós. Essa é a primeira ideia. Partindo do princípio do capítulo 2, de 1 aos Coríntios, também vai falar acerca disso, sobre a mesma maturidade, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Ele vai dizer assim, ó: contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos a nada. A segunda proposta que eu quero trazer para vocês, a primeira é que o seu comportamento mostre quem Cristo é. E a segunda é, todos nós estamos em busca de sabedoria. Não é? Todos nós. Aí paramos, aí você pode estar sentado aí falando assim, caramba, eu gostaria de subir ali e trazer uma palavra. Eu entrei para o Evangelho hoje, eu já quero louvar igual fulano. Eu aceitei Jesus hoje, eu já quero. Todos nós estamos em busca de ser alguém, ser igual a alguém, apresentar o formato de alguém. Talvez você queira buscar ser igual o Cláudio Duarte. Talvez você entrou para o Evangelho, quer cantar igual Marquinhos Gomes ou outros e demais. Porém, para você chegar a essa condição, é necessário escola dominical, é necessário você participar de um estudo bíblico, é necessário, se você sente no teu coração, fazer um seminário. Temos uma proposta aí, talvez, este ano, ou nós estamos orando para isso, para começar o Ciforme, para que a gente possa aí entender como funciona a igreja do dia de hoje. Porque às vezes nós batemos no peito e dissemos, somos igreja. Mas como as pessoas têm enxergado você como igreja? Hein? Porque a verdade é que o que eles veem de nós é aquilo que eles veem na mídia. E acham que nós somos aquilo ali. Né? Então, é dessa forma. Mas quem de nós queremos entrar dentro de uma sala de aula? Vamos dizer aí, diga para mim, querido. É fácil estar na sala de aula para aprender sobre família, sobre casais? Hã? Mas isso aí, meu irmão. Se você quer aprender, você tem que começar a abrir mão. Porque só vai aprender dessa forma. E Paulo vai começar a falar aqui sobre sabedoria humana. Porque ele estava vendo que naquele meio onde as pessoas estavam, estavam em busca de sabedoria. E Paulo, olha, eu vou te dizer uma coisa, que a sabedoria que vocês vêm buscar não seja a sabedoria dessas pessoas, que não seja uma sabedoria grega, que não seja uma sabedoria humana, mas que venha a ser a sabedoria provinda do alto. Porque a sabedoria provinda do alto, ela não pode ser discernida na carne. Foi o que nós falamos antes, até o comportamento, ele não pode ser transformado, o seu caráter não pode ser transformado à imagem de Cristo, só porque você quer, você tem que buscar, e o Senhor vai te dar condição de ser transformado. O Espírito Santo, quanto nós temos intimidade com esse Espírito? Falamos muito sobre o Espírito Santo, sobre Trindade, sobre isso, mas o quanto você tem entendido sobre isso? Hã? Quando nós falamos acerca do batismo, já conversei isso com o pastor J.R., e só estou falando aqui porque bateu com a ideia dele, de que quando o Senhor vai dar ordem aos discípulos para ele pregar em toda a cidade e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nada mais é do que fazer as pessoas submergir, entrar nessa ideia de quem o Pai é, de quem o Filho é, de quem o Espírito Santo é, que na verdade nós conhecemos quase nada. Quase nada. Ah, quem Cristo é? Cristo é, morreu, foi crucificado. Aí entramos naquele Cristo lá que Mel Gibson trouxe uma ideia sobre ele, e nós começamos a ter penura. Oh, rapaz, ele sofreu. Existem até pessoas que morreram em ver aquele filme. Só que nós não entendemos nada, porque essas pessoas morrem, mas não se convertem. Morrem, mas não morrem para a vida eterna. Entendeu? É, choram, mas não têm transformação no seu ser, porque não entenderam que a morte de Cristo foi para nos dar a vitória, para que nós possamos ser integrados no reino dos céus. A morte dele não foi à toa. O seu sangue não foi lançado à toa. E aí muitas pessoas choram, entristecem, mas não entendem nada. Então, havia uma disputa de sabedoria. E aí Paulo vai entrar em cena dizendo assim, ó, que a sabedoria de vocês não seja proveniente das coisas do mundo, mas que seja proveniente de Deus. Porque você só pode discernir as coisas de Deus se você não viver na carne. Porque a carne nada pode discernir o Espírito. Não consegue discernir as coisas espirituais. Mas aquele que vive segundo o Espírito vai discernir as coisas espirituais. Aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus, a Cristo, a sua palavra, ele vai começar a crescer e ter visão dos céus. De quem verdadeiramente o Senhor é? Que a sabedoria não seja proveniente das coisas desse mundo, mas que seja proveniente de Deus e que você entenda as coisas espirituais. Se é, que temos a mente de Cristo. No final dessa carta, ele vai dizer, no final desse versículo, ele vai falar, porque nós temos a mente de Cristo. Será que nós temos a mente de Cristo? Será que a sabedoria, nós temos pedido sabedoria do alto? Será que nós temos aprendido a discernir? A outra palavra, para a gente entender, está no Filipenses, capítulo 3,15. Vai dizer assim, por isso, todos nós que alcancemos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensar de forma diferente, também, quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Mas o início aqui desse versículo vai dizer assim. Concluindo, meus irmãos, quanto mais alegrai-vos no Senhor, para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto para sua segurança. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com esses falsos e com a falsa circuncisão. Alegrai-vos. Quando o Senhor disse essa palavra, que eles deveriam se alegrar, ele usou uma palavra a palavra primária é discernir através dos olhos como órgão de visão. Essa palavra aqui de Filipenses, quando ele vai falar sobre a questão da maturidade, ele está dizendo que, primeiramente, nós temos que começar a estar percebido à nossa volta. A nossa visão tem que ser não na carne, mas uma visão espiritual acerca do que verdadeiramente Cristo quer dizer. Você já percebeu a tua volta? O que está acontecendo à sua volta? Porque Paulo, depois dessa palavra do versículo de Filipenses, capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer assim, irmãos, não que eu haja que tenha alcançado, mas uma coisa faço, prosseguindo, lembrando das coisas que para trás ficam, eu prossigo para, deixa eu ler aqui melhor, para não perder nada, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, quer ver? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento, e se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, seres imitadores meus. Quando ele vai falar que não alcançou, quer dizer, não que eu tenha alcançado ou recebido,
mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquela que está proposta. Ele está nos orientando que nós, dentro da ideia da perfeição ou da maturidade, poderemos ainda não ter alcançado o auge da perfeição. Mas uma coisa é que nós temos que continuar. Poderemos não ter alcançado o auge da sabedoria, mas temos que permanecer em buscar esse conhecimento. E o que eu acho interessante da palavra perfeição é a ideia de que perfeição é ser completo de tal forma que você não dependa de mais nada para viver nessa perfeição. É que você entenda tão de Deus, que você seja tão dependente de Deus, que você não precisa de uma campanha para sentir a presença dEle. É que você entenda tanto de Deus e da sua palavra, que você não precisa de um homem chegar aqui em cima e começar a revelar uma profecia, talvez até inventar uma profecia para você crer. É que você chegue à maturidade tão grande de que Deus é, que não precisa de ideias humanas para entender que o Senhor está neste lugar. Essa ideia de perfeição que Paulo está declarando aqui, a perfeição e a maturidade, é que você seja tão maduro, tão conhecedor de quem Deus é, que não fique dependente de eu ir lá na tua casa, porque se o presbítero for lá em casa e orar, eu vou chegar à cura. Mas que você entenda que Deus é contigo. E você tem intimidade, o véu se abriu, e você pode clamar e Ele atender. Então nós entendemos que, primeiramente, o nosso comportamento tem que chegar a ser transformado. E depois, nós não temos que viver sabedorias humanas, mas a sabedoria provinda de Deus. Logo mais à frente, nós entendemos que chegamos à perfeição da maturidade de maneira a não depender do que o homem diz, mas sim da própria intimidade com a palavra. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é eficaz. E ela vai nos instruir. Ela vai nos repreender. Ela vai nos transformar. E que nós viemos alcançar essa maturidade, porque é bem verdade que muitos de nós temos 1, 2, 20, 30 anos e ainda somos meninos. E o que eu acho legal no desfecho dessa palavra, que Paulo, quando ele vai falar aos Efésios, no capítulo 4, ele vai terminar o capítulo 4, entrar no capítulo 5, dizendo assim: olha, que vocês comecem a imitar, é que vocês comecem a ser imitadores dessa atitude. E eu quero te dizer uma coisa, que vocês agora venham, mulheres, sabe, começar a ser submisso a isso, a essa ideia, transforme-se a essa submissão. Que vós, marido, isso já no capítulo 5, quando ele vai falar de imitação, ele vai dar uma regra sobre isso. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus em aroma suave. E aí ele vai começar que nós temos que viver em prudência, viver sendo puro, nem haja palavras que seja apodrecida. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuros ou avarento, a idolatria tem herança ao reino de Deus em Cristo Jesus.
E aí ele vai nos dar, tá vendo? Isso aqui que eu estou ensinando a vocês, mulheres, comece a se direcionar de acordo com essa palavra. Maridos, amai a vossa esposa, comece a mudar, transformar o seu caráter, que ela venha ver o seu comportamento, que seja de forma diferente. Ei, filhos, sabe, obedecei aos vossos pais, mude o comportamento que você está tendo. Ei, filhos ou pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, já no capítulo 6 desse, de Efésios. Não provoquei a ira aos vossos filhos. Filhos, sedes obedientes aos vossos pais. Isso é comportamento, querido. Que nós possamos estar dentro dessa ideia de Cristo. Ser cristão é ser integralmente transformado, corpo, alma e espírito. A ideia é, por que nós temos que ser transformados? Porque fomos formados em justiça e retidão. Nós fomos formados em integridade. Quando o Senhor nos fez, Ele nos fez completo. O pecado nos tirou essa ideia. Sabe, nos transformando em pessoas que vivem em benefício de si próprio, amante de si mesmo. Tudo que fazemos, queremos em troca. Se eu faço algo para você, eu já quero receber o resultado disso, porque se eu não recebi, por que eu tenho que amar? Todo homem já comentou sobre isso. Todo homem, por que o homem tem que amar? Pô, Deus foi lá e pegou pesado para a gente, né? Por quê? E que nós venhamos entender que esse amor, e se Deus nos deu a capacidade de amar, comece a apresentar a Deus através desse amor. E esse amor é o mesmo amor que foi derramado para nos dar uma nova veste, para nos avivar. Esse amor que foi derramado de Cristo Jesus foi para nos revestir do novo homem. Quando nós aceitamos a Cristo, diz Efésios, que se nós cremos na palavra da salvação, né, tendo crido, nós fomos selados pelo Espírito da promessa. Mas é necessário que todo ser humano venha procurar se revestir. Revestir-se é o ato de colocar uma roupa, uma veste por cima, sabe? E o Senhor tem em busca, tem nos dado a condição de nós chegarmos à perfeição em Cristo Jesus. Nunca seremos íntegros, nunca seremos sábios se dependermos da nossa própria sabedoria. Mas se nós começarmos a ter percepção de Deus e começarmos a nos disponibilizar à sua palavra, seremos transformados à imagem. Eu quero terminar aqui essa palavra fazendo uma reflexão para você. Uma pergunta: como as pessoas têm te visto? Como as pessoas têm enxergado você, a mim, como cristão? Será que eles têm tido repúdio ou têm tido prazer em ficar contigo? Será que as palavras, será que os desesperos, as dificuldades têm te atrapalhado a mostrar quem Cristo é? Ou será que você não tem tido visão do alto para entender que todos nós, para chegarmos à maturidade, iremos passar pelo processo? E que vocês estejam com o coração disposto a ser direcionado pelo Espírito Santo. Eu termino a minha palavra em nome de Jesus.